Hoje é o nosso segundo episódio, nossa segunda reflexão da nossa série Fragmentados, Indicadores Fragmentados, falando sobre amor. Amor é um desses indicativos que revelam o quanto nós precisamos, a urgência nossa de voltarmos para o Evangelho, para as Escrituras, e entender em que caminho nós estamos. Essa semana estava olhando e lendo algumas matérias e lembrando de algumas outras, e eu ouvi uma declaração de uma atriz conhecida e que eu achei que combinava muito com esse tema nosso de hoje. Ela disse que o casamento é uma instituição falida. Essa era a chamada da matéria, numa entrevista que ela deu para o Yahoo. E ela conclui ainda que casamento é uma das instituições mais falidas e mais burras da vida. Você assina um papel e isso é amor? Ela questiona, faz um questionamento. Essa foi a entrevista que ela deu, foi publicada num jornal de Pernambuco, e ela está falando sobre esse amor, e que agora ela está compreendendo o que é amar de verdade, porque ela está aprendendo que nessa relação burra, ela pode ser muito mais feliz, se sentir muito mais amada, inclusive. Porque dentro dessa relação, ela aprende a ter uma relação aberta, e ela pode provar muito mais do que aquilo que ela tinha dentro dessa relação, que é uma relação burra. E há poucos dias, infelizmente, nós testemunhamos há 2 anos atrás uma tragédia daquele helicóptero do jornalista, né, o Boixá. Ele viveu uma situação e perdeu a sua vida, e essa situação por si só, ela é bem trágica. Mas eu não sei se você lembra dessa imagem, ela não dá para ver muito bem, mas essa mulher, ela está salvando o motorista de caminhão. Ela está tentando tirar ele. Mas se você olhar bem no cantinho ali da tela, tem um jovem, um rapaz, um homem, ele está tirando foto, está fotografando, está filmando essa situação, enquanto ela está ali desesperada tentando salvar esse motorista. O nome dela é Leiliane, acho que é importante lembrar o nome de uma pessoa que compreende que existe algo mais importante, algo que vai além de si mesmo, que vai além do seu próprio amor, e que a segurança mesmo não é só quando essa segurança fala sobre você, só quando esse amor é sobre si mesmo. Isso tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje, a título de reflexão. Muito parecido com a justiça, o nosso senso de justiça, a nossa urgência para reparar, para arrumar, para consertar este mundo quebrado, para consertar as tantas situações da vida da gente, essa justiça que ela é incompatível, chega ao ponto de ser incompatível com aquilo que Jesus nos convida a viver. Então, nós precisamos olhar, assim como na justiça, precisamos perceber que o amor, esse senso e esse sentimento também de amar e ser amado, ele se encontra, às vezes, em lugares que nós não fomos chamados para amar e ser amado. Ou nós estamos em busca de um amor que foge à realidade, e ficamos a vida toda atrás desse amor, a vida toda atrás de amores, de busca de poder encontrar um lugar e chamar de casa, esse lugar, esse coração, esse sentimento, essa pessoa que eu posso dizer, puxa, encontrei um lugar onde depositar o amor, ou que alguém faça isso por você, né? Eu quero ser amado, eu quero sentir que a minha vida importa para alguém. Quero sentir que existe mais pessoas interessadas no meu bem-estar do que eu mesmo. E eu gostaria de convidar você a ler comigo o Evangelho de João, no capítulo 1, os primeiros 11 versículos aqui do Evangelho de João. Ele diz o seguinte: no princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra, ela era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida e a vida trouxe luz a todos e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. É sobre esse amor que nós vamos falar agora. É sobre isso que eu gostaria de debruçar com você agora. É sobre um amor que chega a este mundo em desamor e nos convida a participar com ele deste amor. Ele nos alcança, ele dá a nós o privilégio de ser transformado por esse amor, de provar deste amor, e ele nos convida a participar com ele deste amor. Mas quando ele chega, o mundo não o reconhece. E ainda hoje, até agora, neste momento, nós ainda somos capazes, temos a capacidade, a escolha de poder rejeitar este amor ou de não viver este amor de modo que as pessoas conheçam Jesus através da maneira como você ama. Se a justiça, ela pode parecer em certa medida fria e ameaçadora, o amor sempre é algo que é caloroso, acolhedor. A gente está em busca disso, né? A gente luta por justiça, mas espera um lugar para ser amado. É claro que, como já dissemos em outro momento, todos temos conhecimento de que realmente precisamos de justiça. Isso faz parte. Sabemos que o mundo necessita dela. E quando nós olhamos noticiários, então, dá vontade de ir fazer com as próprias mãos. Quando nós olhamos para o nosso entorno, isso cansa a gente, isso exaure as nossas energias. As coisas precisam ser endireitadas, consertadas, e nós nos alegramos quando isso acontece. Quando nós conseguimos observar algo sendo transformado, e quando fazemos parte disso, então, isso traz muita alegria para nós. Agora, pense comigo na estátua, da deusa da justiça, segurando a balança e usando uma venda nos olhos para que ela não seja capaz de enxergar com o que está lidando. E, portanto, ela decida o caso unicamente pelos méritos. Você tem essa imagem na sua cabeça, né? Uma justiça que é cega, uma balança que seja justa. Desejamos justiça, mas nós não queremos viver o tempo todo olhando para uma estátua, para uma justiça de olhos vendados. Nós não queremos isso a todo momento. Nós queremos o amor. Nós queremos o amor. Nós precisamos disso. Precisamos deste colo. A palavra amor, seja lá quais forem as tonalidades, as maneiras como você compreende o amor, os belos significados que ele traz, ele está intimamente ligado a relacionamento, a algo que você sente pelo outro, ou algo que você sente por si mesmo, e que, portanto, também é relacionamento, e que muita gente, inclusive, não se relaciona consigo mesmo. Amor é descobrir que eu, no meu atorno mais amplamente, eu mesmo, eu desejo, em algum momento, estar me relacionando com alguém. Essa carência, esse paradoxo que nós já mencionamos, inclusive, em outros momentos, de que, ao mesmo tempo que eu desejo ficar só, quietinho, eu desejo amplamente estar me relacionando com alguém. Mesmo aqueles que são mais introvertidos, que precisam do seu lugarzinho, precisam do seu momentinho, Faz falta, gente. Faz falta alguém perto da gente. Faz falta ouvir algo de alguém. Eu não estou falando sobre amor entre casamentos, o casal, o esposo, esposa, a namorado, namorada. Mas se nós olharmos para o mundo em que nós estamos inseridos hoje, de como está fragmentado as relações entre pais e filhos, entre os próprios vizinhos, os familiares mais distantes, de como nós temos dificuldade para se relacionar com o ambiente de trabalho, de como tem se tornado cansativo essa relação. O amor é descobrir que nós precisamos, em certa medida, estar nos relacionando com alguém, em algum momento. O amor é um termo que dá sinais, aos quais indicam que eu sei intimamente que eu devo fazer parte de algo que seja maior que o meu próprio mundinho, que é a minha própria bolha, que eu preciso ir um pouquinho mais longe que esses desejos meus, que só se tratam da minha própria pessoa, da minha própria vontade, do meu próprio lugar. Parte do problema do mundo ocidental, moderno, é que, sendo bem sincero, geralmente nós nos esquecemos de que o amor existe, embora não de todas as maneiras. Essa dificuldade que a gente tem de viver coisas que a gente vivia antes e que não vive mais, e que não tem a ver só com o tempo e com a maturidade, tem a ver com o distanciamento, tem a ver com a escassez mesmo, tem a ver com esse desejo nosso, impulsionado pelo nosso entorno, de ficar só, de ficar enclausulado, de ficar uma pessoa longe de todos. É melhor ficar longe de todo mundo para não me machucar. É melhor ficar longe das pessoas para não ser machucado. Tentamos viver e organizar as nossas vidas, corporativas, individuais, como se o amor ele fosse algo irrelevante, um passatempo, e não algo central da vida. Essa coisa vai machucando a gente, vai desgastando. O amor ele foi corrompido, se tornou uma idolatria horrível, consequentemente violenta. Machucados, fragmentados, a sociedade instável, essa sociedade instável em que nós estamos inseridos, em que as pessoas mudam de emprego e de lugar com frequência, algo muito natural do nosso tempo, deixa rastros de luto por onde vai, esse desafio constante de reconstruir do zero. Reconstruir do zero é um emprego dos sonhos que vira algo, vira um pesadelo, e que a vida precisa ser interrompida e recomeçada, é o curso, a faculdade, o dinheiro guardado para investir, a pós-graduação, ou sei lá, qual outro curso da vida, ou é o sonho que é construído, o caminho que é traçado até chegar a este lugar, é as relações que são construídas ao longo do caminho, é a mudança de cidade, de lugar, poxa, alguém que a gente perde no meio do caminho. E aí a vida precisa ser reconsiderada, recomeçada, e de vez em quando nós ouvimos pessoas que parecem sobreviver nesse mundo sem muito contato humano real, gente distante, levando ao extremo, e isso é considerado doença para a gente, essa substituição que a gente tem das relações por máquinas eletrônicas, smartphones, algo similares, essa coisa que a gente fica dentro de casa, né? A gente conversa mais com o parceiro quando ele está fora do que quando está em casa. Porque em casa, o celular ele toma conta, ele ajuda a dominar sua mente ao ponto de você não ter que ficar sendo confrontado pelos seus próprios problemas, a sua vida, do aqui e o agora. Ou então, melhor conversar com alguém pelo Instagram, qualquer coisa, eu dou um offline lá, fico perdido e ninguém sabe que eu estou aqui e não quero conversar com ninguém. Diferente numa conversa, que você se esforça, existe uma intencionalidade, não tem como você fugir da pessoa. Então, essa substituição, e que vai gerando em nós esse vazio, essa compreensão de amor e tornando isso algo irrelevante. Poxa, isso é algo tão irrelevante quanto as pessoas na minha vida. Não quero mais me relacionar com ela, então eu coloco ela de lado. Não quero mais... mudo. Essa nossa geração que não tem mais apego a lugares, a pessoas, a rotinas, não tem a rituais, a lideranças, não tem mais isso. Então, o amor é algo muito parecido, é algo tão líquido quanto o restante da vida. Então, a gente vive esse desamor. Acredito que estejamos a par de tudo isso, no nosso íntimo, e ainda assim não fazemos algo a despeito. Sentimos que tem algo errado com a maneira como as coisas estão, como elas são, como ela tem se desenvolvido. Como costumamos dizer, nós desejamos encontrar esse verdadeiro amor, e não apenas nesse sentido trivial e romântico da coisa, mas algo sólido. E como eu comecei dizendo, uma casa que a gente possa voltar e dizer que, poxa, aqui eu me sinto à vontade. A gente não constrói mais isso. É por isso que, mesmo num mundo tão cínico, a maioria das pessoas gostam de celebrar o casamento, porque isso levanta uma bandeira de esperança. Isso é muito interessante e que tem se potencializado nos nossos dias. Por isso parece levantar essa bandeira de esperança em meio a esse universo de sonhos interrompidos. Então, casar não diz só mais sobre a pessoa, o casamento. De sobre um tempo, uma cultura, uma sociedade. Então, fazer alguma coisa em tempos como esse é dizer, eu acredito nisso. E é interessante que em tempos de polarização, outro movimento tem surgido. Não só sobre essa questão do amor e do desamor, em termos de polarização, em detrimento da polarização, pessoas têm escolhido extremos, justamente para poder se segurar em algum lugar. Então, a gente não consegue dialogar, transitar entre lados. O casamento tem se tornado algo muito semelhante, nem sempre em detrimento do amor, mas de uma bandeira. Algo que a gente faz também de maneira, em algum nível, sem pensar. Aqui nós temos esse paradoxo importante, o profundo amor que uniu esses dois indivíduos nesses compromissos. E relacionamento exigente e desafiador não é, no fim das contas, somente sobre eles. É sobre todos nós, é sobre o mundo, sobre, como João diria no Evangelho, Deus e o mundo, é sobre Jesus. Eu gosto de lembrar que Deus nos criou com esse eco, com esse desejo de se relacionar com Ele. Mesmo quando o pecado entra e escreve esse capítulo trágico da história da humanidade, essa voz, esse eco, grita ainda por algo que só pode ser preenchido por Jesus, pela presença do Espírito Santo em nós. Para resumir o problema do amor, nós afirmamos a mesma coisa que a justiça. Sabemos que ela é importante, não só como uma cadeira que é um pouco mais confortável, um par de sapatos que é um pouco melhor, mas também como água fresca para beber e ar puro para respirar depois de dias intensos de um clima poluído. Mais ou menos como nós iremos nos sentir depois que não precisarmos mais usar máscaras. A gente vai conseguir reconhecer as pessoas melhor. A igreja cresce e, de repente, a gente nem sabe se a pessoa está vindo, que a gente não consegue fazer a distinção. O homem tem dificuldade para essa coisa. Se eu olhar só 30% da face, a gente não consegue lembrar da pessoa. Mas é algo do tipo. Nossas emoções, elas fogem conosco e nos levam a lugares onde não tínhamos intenção de ir. Assim, a gente se torna obsessivos e nos apegamos a coisas que nós deveríamos renunciar, viramos as costas para aquilo que deveríamos manter. É tipo o apóstolo Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, não consigo. Agora, o mal que eu não quero, poxa, esse está toda hora me dominando. O bem desejoso me foge às mãos. E mesmo quando nós conseguimos equilibrar os amores, amizades, desejos, gostos, passatempos, a gente chega num lugar na vida que a gente fala, passei tanto desgosto, passei por tanta coisa, que eu cheguei a um nível, poxa, encontrei equilíbrio nas coisas. E a gente é submetido por alguém que nós precisamos ir para o túmulo, ou alguém que vem a nos ver. Em algum momento da vida a gente vive essa ruptura. Tenho pensado tanto assim, falando aqui da minha filha, testemunhando aqui, a igreja como testemunha desse tempo, parceira com a gente na missão de educá-las, e aí eu vou para Londrina uma vez por ano e duas vezes, talvez rever os meus pais, e de como o tempo passa, e cada vez que o tempo passa, os pais estão mais velhos, as histórias começam a se separar, e que em algum momento da vida nós vamos receber notícias, eu vou receber notícia de que alguém se foi. A vida é assim, dura, né, dura. No entanto, mesmo em meio a toda a nossa fragilidade nos relacionamentos, há um lampejo de esperança, de que existe sim, de fato, um amor profundo, duradouro, genuíno, e de que é possível fazermos parte deste amor. Que isso não é coisa de filme da Disney, que até a Disney desistiu de fazer esses filmes com esse amor tão romântico. As crianças já estão crescendo, nascendo, sendo formadas nesse ambiente de desamor. Essa é uma das formas de expressar o significado da fé cristã. O Evangelho de João é uma das declarações mais profundas que nós temos deste amor. É aqui que vemos expostos aqui uma narrativa assustadora, as distâncias que o Deus Criador percorre ou percorrerá na narrativa aqui do Evangelho de João, e os sacrifícios que ele faz para mostrar o seu amor em ação. É uma declaração de amor o Evangelho de João, leia, declaração do amor de Deus por você, revelada em Jesus e na obra de Jesus na cruz. É uma declaração de amor, esse amor que ele tem por nós. É aqui que nós encontramos essa narrativa de amor que ele tem por nós. Como nós, compreendendo o Evangelho, a mensagem da cruz, como nós, compreendendo essa narrativa, o ambiente onde nós estamos inseridos, esse ambiente onde o próprio Deus nos coloca, nos oferece a missão de anunciar essa boa notícia, como é que nós podemos olhar e crer nisso e poder dizer que não existe o amor? Só existe essa vida que eu vivo mesmo. Só existe isso que eu recebo diariamente. Só existe isso que eu assisto nos noticiários, que eu vejo nas plataformas digitais. Só existe essas coisas aí. Só existe esse vazio dentro de mim, porque isso é o que eu vejo, é isso que eu pego. É só isso que eu consigo ver. E Jesus é esse amor que é extremo, é o amor extremo por nós. Porque ele é paradoxal para um mundo caído. Ele é paradoxal para um coração quebrado. É paradoxal para uma pessoa que olha no espelho e vê uma imagem deturpada de si mesmo. Porque como Jesus pode fazer algo assim? Como um Deus me ama dessa forma? Como pode existir um amor desse num mundo como esse? Como eu posso ver o amor na vida dessas pessoas que estão perto de mim, fazendo o que elas fazem por mim? Como que eu posso crer nisso? De que maneira eu posso usufruir? De que maneira as pessoas podem olhar para mim e provar um amor, sendo que eu sou feito dessa gente que eu me relaciono e que a todo momento fragmenta as minhas expectativas, esse amor que eu tento construir por elas? Eu sou fruto desse desamor. Sou fruto disso. Como eu posso crer nisso? E nós nos deparamos com um Cristo, com Jesus, que diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida pelos meus amigos, pelos meus irmãos. O Evangelho de João depende das ações de um humano que é verdadeiramente extraordinário, que se entrega com todo o seu amor e os seus amigos e seguidores. O que eu tenho a impressão é que as igrejas evangélicas brasileiras, elas pregam sobre um Deus que é tão triunfalista, que ele é tão bom, Ele é tão bom que ele nos coloca a uma distância impossível de ser alcançada. E isso que eu estou dizendo para vocês não é sobre o fato de Deus não ser tão bom assim, ou que ele seja mais ou menos bom, que ele fique perto o suficiente para que a minha fragilidade o alcance, mas é o fato de que é impossível nós amarmos alguém da maneira como Jesus amou se não for por meio dele. É impossível, porque a nossa tendência é sempre o desamor. A tendência é sempre fugir de situações, é sempre fugir de pessoas. É sempre o confronto onde eu preciso vencer. Essa é a base do que significa para nós aquilo que Jesus disse, de amar até o fim, de que eu estarei com vocês até o fim. Não é sobre o tempo, não é sobre a quantidade, mas é sobre a intensidade de que eu estarei com vocês. Quando nos lembramos dessas imagens vividas e profundamente humanas, percebemos a real importância daquilo que está dito no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 14, 15, 27 e 30. Eu sou o bom pastor. Veja bem, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a minha vida, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois o meu Pai as deu a mim. E é Ele, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Esse amor que Ele tem por nós é algo que não pode ser arrancado. Esse relacionamento aqui, e Ele não está dizendo aqui sobre algo que você possa escolher, que nós podemos escolher. Nós decidindo ou não, Ele nos ama. Decidindo ou não provar deste amor, Ele está diante de nós. Foi feito. Olhando para trás, com base no Evangelho, pensamos, sim, é isso que está acontecendo. E é para onde tudo deve caminhar. É para onde tudo caminha. E o que testemunhamos quando vemos esse homem, esse Cristo criativo, provocador, amoroso, sério, mestre aqui da situação, embora nunca da forma que as pessoas esperavam que ele fosse, é o verdadeiro reflexo daquilo que o Pai é, do próprio Pai. É nisso que o Evangelho de João nos pede para acreditar, e quanto mais prestamos atenção no seu Evangelho, mais sentido isso faz para a gente. Ela fala e ele nos convida a acreditar nesse amor que o Pai tem por nós, nesse amor que o Filho tem por nós. Ame através deste amor. Essa preocupação pessoal, detalhada, e o amor criativo e intenso que Jesus oferece a todos nós, com a sua combinação marcante de um toque leve, intenso, profundo, e que seja profundamente sério, é o que nós enxergamos quando o próprio Criador se aproxima para colocar a sua tenda no nosso meio e nos convidar a participar e entrar com Ele dentro desse ambiente de segurança, de amor. É chegado o reino, é chegada a hora, e Ele estabelece o teu reino, o rei que é, e nos convida a fazer parte desse reino. E nesse reino, Ele nos ama com esse amor profundo. Ele nos ama com esse amor profundo. E Ele nunca perguntou para a gente da nossa capacidade. Nunca perguntou para a gente, mas Ele nos convida a amar através deste amor. E aí imagine a cena de pessoas olhando para Jesus, ouvindo algo que Ele disse, e então olhando para trás, na história, e diretamente nos seus olhos, e percebendo que, sobre aquela tranquilidade e o seu tom suave, Ele realmente está falando a verdade. Ele diz a verdade. E então nós começamos a perceber aqui que João, talvez acima de tudo, ele deseja a absoluta encarnação. Ele deseja que isso entre em nossas cabeças, que isso entre nos nossos corações, que não foi um erro que a palavra tenha se tornado carne. É verdade isso. Tudo isso nos conduz àquela passagem que nós chamamos do discurso de despedida, a longa conversa que Jesus tem com seus seguidores após a última ceia. E João, ele narra a história que muitos viram como um sinal prévio de que alguma coisa estava se encerrando, mas também profético de que Jesus estava prestes a morrer, mas algo maravilhoso na história estava para acontecer. Era assim o amor naquela noite, no Evangelho de João, no capítulo 13. E diz que estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Provavelmente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, olha o que ele diz: vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz. Façam como eu fiz. É exatamente o lugar onde nós devemos estar. Ele é um exemplo a ser seguido? É claro que sim. Em todas as esferas da vida, em todas as esferas da vida, essa imagem de Jesus que lava os pés, esse é o tipo de amor que equilibra todos os outros amores. Amém. Equilibra todos os outros amores. Esse tipo de amor de Jesus é o amor que alinha o nosso coração. Esse amor de Jesus é que dissipa o ódio. Esse amor de Jesus, e é interessante, porque o texto ele começa narrando que estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas. A essa altura da vida, Jesus já sabia que ele seria traído, sendo quem era, e ele lava o pé de Judas. Eles comem juntos, e aí Jesus desafia Judas a procurar o teu caminho. Eu quero chegar a um ponto com vocês, para encerrar aqui, de que a nossa espiritualidade, a nossa vida, a vida que nós vivemos, essa vida ordinária, ela não se separa disso que nós estamos ouvindo aqui agora. E que nós precisamos realinhar o nosso coração domingo após domingo, diante de um mundo fragmentado e de indicadores fragmentados, para que a gente possa viver essa vida durante a semana. Nós somos pessoas, nós nos relacionamos uns com os outros de certa medida, e a todo momento, ou em algum momento, nós temos também o nosso coração fragmentado. Gente provando de uma situação de frustração, de decepção, ora é dentro do casamento, ora é com amigos, ora são com lugares, com instituições, com igrejas. Eu não sei qual é o nível, mas eu gostaria de convidar você a viver e praticar algumas coisas essa semana à luz disso que nós estamos lendo aqui, disso que nós a compartilhamos aqui. Escolha amar as pessoas com o amor de Jesus. Escolha amar as pessoas com o amor de Jesus. Não banalize o amor. Isso é um presente divino. Não é invenção humana. Não é coisa do teatro, da filosofia, alguma sociedade avançada, descolada, ilegal, algum deus de alguma cultura criou. Lembre-se, o amor não é simplesmente o que Jesus faz, mas a essência do que ele é. É muito difícil eu conseguir provar isso se não tiver nele, se o alvo, se o olhar não for para ele. Eu fico imaginando muito como é o meu casamento. Eu só estou há 11 anos casado. Eu estou há pouquinho tempo. Tem gente que tem muito mais. Mas de quantas vezes ao longo da vida a gente precisa olhar, eu preciso olhar para minha esposa e amá-la com o amor de Jesus. Mas não só isso. Quantas vezes eu preciso satisfazer o meu próprio amor em Jesus? Porque nessa vida, nós vamos amar, vamos ser amados, mas o contrário também é verdadeiro. Jesus precisa ser o centro. Não eu. Procure uma forma de amar alguém essa semana, de modo que Jesus, ele seja percebido. Haja ao contrário daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E por último, não espere a sua comunidade de fé promover amor. Seja o amor encarnado, de segunda a segunda. Você está em missão no mundo, aqui e agora, e não aos domingos. Tem gente precisando da sua voz, tem gente precisando da sua mão, tem gente precisando do seu abraço, do seu conselho, da sua oração. Tem gente precisando de um prato de comida, de um sanduíche fresco, de uma cartinha, um livro. Tem gente que precisa entender que as coisas que você faz para ela é mais do que aquilo que você dá, tem a ver com aquilo que você sente. E que aquilo que você sente é conquistado na sua relação íntima com Jesus. E não pela sua conta bancária, não pelo seu bem-estar, pela sua condição de fazer alguma coisa por alguém, ou pela falta de fazer. Nós fomos chamados para viver o amor que Jesus viveu. Nós fomos chamados para encarnar este amor de Cristo, assim como Ele se encarnou, para estar entre nós, entender essa falta, esse vácuo em nós.